Hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Olha esse flyer fera que o Thiago fez aqui, escrito Saindo da Reserva. Sabe, gente, eu não vou ficar repetindo isso todos os domingos. Na verdade, em cada domingo eu quero fazer uma introdução diferente, com um pouco mais de criatividade. Quem assistiu o nosso teaserzinho, o nosso vídeo que eu postei na linha de transmissão no Facebook, viu a respeito do que nós estaríamos falando hoje, desse tema, saindo da reserva. E eu já quero começar a colocar você para pensar desde já junto comigo. Já aconteceu com você? Interage comigo, tá? Já aconteceu alguma vez com você de você entrar no seu carro com o objetivo de chegar num determinado lugar e de repente você foi pisando ali no acelerador e o acelerador começou a engasgar e você falou, não é isso que está acontecendo, e você foi pisando mais, e quanto mais você pisava, mais ele engasgava, até que chegou uma hora que o carro morreu e você então ficou parado por falta de combustível. De manhã eu percebi que o pessoal ficou meio tímido para dizer, mas deixa eu perguntar para você, quem já ficou parado no meio do caminho por falta de combustível? Levanta a mão. Uau, que galera, velho. Alguma vez você já precisou fazer uma ligação muito importante? Ou quem sabe até mandar um áudio de WhatsApp? Era importante, talvez você tinha de falar com alguém que estava com algum problema de saúde, ou você, sei lá, tinha que falar alguma coisa sobre o seu trabalho, dar uma informação importante, ou receber uma ligação importante, quem sabe uma ligação até de emprego, e de repente no meio daquela ligação importante, ou no meio daquele áudio de WhatsApp, o seu celular acaba a bateria bem na hora. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Esses dias quase que eu passei uma vergonha com vocês. Quem eu tenho aqui na linha de transmissão, um dia eu estava saindo da academia, era 10 e pouquinho da noite, se eu não me engano, e aí o que acontece? Eu falei, vou mandar um áudio para o pessoal, nem lembro agora para falar o quê. Mas eu sei que enquanto eu falava, acabou a bateria do meu celular. E aí o meu áudio no final ficou assim, mais ou menos assim. Só que o pior é que depois eu fiquei na minha cabeça assim, gente, será que chegou o resto do áudio? Porque a hora que eu vi que o celular acabou a bateria, eu falei assim, mas que droga, velho. Eu falei, será que o que droga saiu? Já ficou sem bateria no celular quando você precisava usar o celular? Sim ou não? Às vezes acontece. Você já passou pela situação onde você de repente ficou desempregado, mas você tinha um dinheirinho de reserva? E no começo você ficou de boas, você falou assim, não, eu tenho um dinheirinho guardado aqui. E aí você começou a usar aquele dinheiro, e aquilo começou a te preocupar no decorrer do tempo, porque o seu dinheiro começou, você começou a perceber o dinheiro diminuir, e o emprego não vinha, e as suas economias começaram a diminuir, e as oportunidades não apareceram, e talvez você começou a ficar angustiado, falou assim, meu Deus, e quando acabar a minha reserva? Alguém já passou por isso, sim ou não? Eu acredito que sim. Essas situações, queridos, que eu disse para você, elas devem ter gerado os piores ou um dos piores desconfortos que você já tem enfrentado. Situações como essa são embaraçosas, são situações que nos estressam, que nos deixam às vezes momentaneamente até revoltados, mas tudo isso aconteceu por um motivo, e o motivo é, aconteceu porque você estava andando na reserva. O carro acabou o combustível, o problema não era o carro, o problema não era o posto de gasolina, o problema não era aquele motorista que estava lerdo na sua frente, que você falou, meu Deus, meu combustível está acabando, e justo hoje eu encontro essa marmota, essa tartaruga na minha frente, e eu não consigo avançar. Não era aquele cara o problema, a pressa dele não é a sua. O problema é que você estava andando na reserva. Não adiantava, quando a bateria do celular acabou, não adiantava jogar o celular, não adiantava fazer como eu falar, nossa, que droga, a culpa era minha, eu não deixei o meu celular carregando, o celular estava na reserva. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para você, a reserva. Aos olhos de Deus, para nós, é até aceitável por um tempo, por um período curto de tempo. Deus pode permitir que você ande na reserva, mas eu falo para você sem sombra de dúvidas que o propósito verdadeiro de Deus, sabe qual é? Abundância. Jesus falou assim, ó, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse assim, ó, eu vim não para vocês ficarem ali na reserva, não para vocês ficarem ali na míngua. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Quando nós falamos de abundância, nós falamos de muita coisa. O povo de Israel, por exemplo, no deserto, quando eles saíram do Egito, por um tempo eles ficaram na reserva, por um tempo eles comiam só o maná caía de manhã para eles, e eles tinham que comer o maná daquele dia, e não guardar para o outro, no outro dia caía maná de novo, na sexta-feira caiu o equivalente para 2 dias, e eles então não colhiam nada no sábado, e eles usaram a mesma roupa durante 40 anos, a Bíblia diz que os calçados dos pés não se gastaram, e a roupa não se envelheceu. Mas a promessa de Deus para aquele povo era, sabe o que? Vocês vão entrar numa terra boa, farta, que emana leite e mel. Mas por um tempo eles andaram na reserva no deserto. A reserva é por um tempo. Agora, querido, deixa eu fazer uma observação aqui para você. Se a tua reserva tem durado muito tempo, está na hora de ligar o sinalzinho de alerta e começar a fazer uma autoanálise. Alguma coisa está errada. Um tempo, provação, normal. Um tempo muito delongado, alguma coisa está errada. Hoje nós vamos iniciar essa série profética, só para quem deseja não viver na reserva. Só para quem deseja sair da reserva. Eu quero falar com você sobre reserva emocional. Tem gente que está andando na reserva emocional. Hoje eu vou falar isso. Depois nós vamos falar outro dia sobre reserva espiritual, reserva financeira, reserva dos relacionamentos. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, sempre dizemos que queremos ser cheios de Ti. Porque tu não és um Deus de pouca coisa. Tu és o Deus do transbordar. Tu és o Deus da fartura. Tu és o Deus abundante. Espírito Santo, eu oro a Ti que em nome de Jesus, o Senhor ilumine os nossos corações à luz do Teu Evangelho, à luz da Tua Palavra. E que essa Palavra traga sobre nós uma energia, uma unção, um poder do alto, Deus, para que venhamos agir conforme a Tua direção, e agindo conforme a Tua direção, que venhamos viver o transbordar do Senhor. Deus, desde já eu declaro que cada pessoa que estava vivendo aqui na reserva, seja em qualquer área que fosse da vida, que hoje um novo tempo começa nessa vida, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Queridos, nós temos de entender primeiro a vontade de Deus. Existe um salmo que é um salmo muito conhecido, Salmo 23, versículo 5. Põe para a gente aqui na projeção, por favor. Você pode ler comigo? Vamos lá, 3, 2, 1. Diz aqui: preparas o que, amados? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Gente, Davi, antes de se tornar rei, era um pastor de ovelhas. E o Davi era um cara que tinha um cuidado muito especial com as ovelhas dele, a ponto de Davi fazer, sabe o quê? Quando um leão atacava uma ovelhinha do rebanho dele, o Davi lutava por aquela ovelha. Quando um urso atacava a ovelhinha do rebanho dele, Davi lutava por aquela aquela ovelha lutava contra o urso. Davi tinha um cuidado especial com as ovelhas dele. E o Davi, ele foi muito inteligente. Ele disse o seguinte: peraí, se eu, como pastor, luto pelas minhas ovelhas, eu que sou frágil, pecador, eu que sou um ser humano totalmente limitado, mas mesmo assim eu procuro ser um bom pastor, que dirá Deus? E aí ele fez esse salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E num trecho dessa oração, Davi faz uma representação natural do que ele fazia por uma ovelhinha dele. Ele reconheceu o que Deus era capaz de fazer por ele. Ele disse: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aqui que vem a parte principal para a gente: unges a minha cabeça com óleo. Você sabe que o óleo, ele era passado sobre as ovelhas com uma finalidade, duas finalidades. Uma era a finalidade de cura, o azeite era passado para curar feridas, mas o principal motivo que o azeite era passado sobre uma ovelha, sabe qual era? As varejeiras, elas tinham o costume de pousar nas ovelhas, e quando elas pousavam nas ovelhas, elas então liberavam uma larva que gerava uma infecção nas ovelhas. Mas quando a ovelha era untada, vamos assim dizer, com o óleo, as varejeiras então não pousavam nela. Davi diz: unges a minha cabeça com óleo. E ele disse assim, ó: e o meu cálice transborda. Você vai ver o óleo na Bíblia como símbolo de unção. Você vai ver o óleo na Bíblia como símbolo de alegria. E você vai ver o óleo na Bíblia como símbolo de paz. Deus, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Transborda do quê? O mesmo Espírito que esteve sobre Davi, esteve sobre o apóstolo Paulo. E veja o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 13. Diz aqui assim, queridos: ora, o Deus de esperança vos o quê, gente? Encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Querido, o nosso cálice é o nosso coração. Quando Deus quer encher você, Deus, você não tenha receio de entrar na presença de Deus e Ele encher você fisicamente. Você não vai ficar mais gordinho, não. Quando Deus encher você, Deus vai encher você aqui e aqui. O seu cálice é a sua mente, o seu cálice é o seu coração. E sabe do que Deus quer transbordar o seu coração? O apóstolo Paulo disse aqui, complementando a oração de Davi, que o Deus de esperança vos encha de alegria e paz. Você sabe quando é que uma pessoa está bem emocionalmente? Quando ela está transbordando de alegria e de paz. O cálice precisa estar cheio. Imagina a alegria como um combustível. Imagina a paz como um combustível. Coloca aquele símbolo de novo na tela aqui, por favor. Onde o seu ponteiro está? Quando se fala em alegria e quando se fala em paz. Você pode dizer assim: pastor, eu estou com o tanque cheio. Ou, pastor, está na reservinha ali, quase acabando. Há pessoas que se desgastaram tanto, gente, que hoje estão na reserva. sabe, naquele limite emocional. A reserva é o limite mesmo que dá para você andar. Menos do que aquilo você não anda mais. E tem gente que já está naquele limite, ela já chegou naquele limite, um pouquinho mais que ela se desgastar, acabou, já era, chega, ela não aguenta mais. Sabe, existem pessoas que estão naquele momento da vida em que elas estão dizendo: eu estou sentindo que as minhas forças estão se acabando. Elas olham para si mesmas e dizem assim: eu nem sei até onde eu vou conseguir chegar. Eu nem sei até onde eu vou conseguir caminhar. Gente, nós, direto e reto, nós enxergamos surtos de depressão que as pessoas têm. Pessoas que chegam a tirar a própria vida, sabe por quê? Porque o combustível delas acabou completamente, secou o tanque. Davi entendeu pelo Espírito: Senhor, meu cálice precisa transbordar. Paulo entendeu pelo Espírito que Deus quer nos encher. Querido, esse é o tempo de você absorver a profecia de Deus e você tomar uma decisão: eu não quero mais andar na reserva. Talvez você já ficou tanto tempo na reserva que você já nem distingue mais o que é andar com o tanque cheio e o que era andar na reserva. Mas eu quero dar aqui alguns sintomas, e se você se identificar com pelo menos três desses sintomas aqui, você está na reserva. Com uma pessoa quando ela está no limite, sabe, quando o cálice dela está vaziozinho de alegria, está vaziozinho de paz, o primeiro sintoma que uma pessoa tem, sabe qual que é? Ela começa a ficar presa sempre ao básico. Sabe o que é ficar preso ao básico? A pessoa, você sabe quando a mulher está meio irritada, que ela está meio cansada? Geralmente a mulher, quando ela está inspirada, ela vai fazer o almoço e ela inventa um monte de coisa, ela pica o pimentão e faz a decoração no prato, e o prato fica ali bonitinho, e ela coloca o tempero, e ela fica animada de ver a comida gostosa, ela fica animada de ver o prato bonito, ela fica animada de ver as pessoas comendo na casa dela. Minha mãe pelo menos é assim: se você não falar que a comida está gostosa, ela vai ficar meio cabisbaixa. Então você tem que falar que estava boa mesmo, mesmo quando ela não acertou na mão. E aí o que acontece quando a pessoa está sem inspiração? Ela fala: quer saber, pica esse alho, pica essa cebola, cozinha o arroz lá e pronto, é isso. Quer comer, come, não quer, morre de fome, acabou. A pessoa perde inspiração, sabe? Para ela o básico tá bom. Antes ela saía de casa, ela ia na frente do espelho: deixa eu ver se fica melhor para cá. Jogava: não, é para cá melhor. E olhava os cílios. Hoje, cara, só dá uma passada assim no cabelo e assim mesmo, olha, tá bom. Ela fica só no básico. Ela não tem mais inspiração para fazer algo diferente. Ela não tem mais motivação, sabe, para tentar algo novo, para inovar, para criar. Ela não planeja mais, não sonha mais. Está na reserva. Outro sinal, sabe qual é? Cansaço. Aqui que reflete aqui. A pessoa dormiu 10 horas da noite, acorda 7 horas, 8 horas da manhã. Pô, uma boa noite de sono. Dormir 10 da noite, acordar 7 da manhã. Deus dormiu 9 horas, cara. Mas a pessoa acorda às 7 da manhã: ai, tô quebrado. Ai, tem que ir mesmo. Nossa, Deus me dê força. Sem pique. Chega final de semana, fica igual um chinelo velho jogado em casa lá. Qualquer coisa que você chamar para fazer, vamos, Vamos na academia? Ai, estou quebrado. Vamos assistir um filme? Ai, nossa, estou morto hoje. Só falta enterrar. Fica preso ao básico. Cansaço. A pessoa perde o equilíbrio fácil. Qualquer coisinha desestabiliza ela. O menino está andando com um copinho de água, de repente ele vai lá, pum, tropeçou, derrubou um pouquinho de água no chão. Moleque, você está sujando o chão. Gente, água não suja. Água é água. Sabe, qualquer coisinha, coisas pequenas, pequenininhas, a pessoa já está desestabilizada. Ela ouve uma notícia que morreu um chinês de coronavírus que ela nem conhece. Ela, ai, Senhor! Qualquer coisa desestabiliza, qualquer coisa desmorona a pessoa já. Ah, isso acabou com o meu dia. E depois, o pior é que depois, quando a cabeça volta para o lugar, ela fala: nossa, eu fiz tudo isso só por isso. Reserva. A pessoa não conclui nunca o que ela inicia. Reserva, está sem combustível para ir para o final. Começa um curso, para. Começa um projeto, para. Começa um ministério, para. Começa uma atividade física, para. Tudo ela para. Reserva. Chora sem motivo, sem tristeza, do nada. Sabe, do nada. A pessoa está do nada. Vem aquela tristeza. Parece que abraça a pessoa sem aquela tristeza. Ela desmorona imediatamente. Um vazio na alma. Está na reserva. Vive irritado, estressado. Qualquer coisa estressa. Se está calor, que calor. Se está chovendo, nossa, chuva. Fica bravo com tudo. Está na reserva. Tem criança aqui? Se tiver, você que é o responsável, tampa o ouvido aí da criança rapidinho. Tampa aí o ouvido da criança rapidinho. Isso aqui é para os casados, tá? Solteiro fica no óleo. A pessoa, quando está na reserva emocional, ela perde até o apetite sexual. Ai, bem, hoje não. Já faz. Esse hoje não já tem 3 semanas. A mulher se emperiquita para o marido e ele fica com aquela cara de pão amanhecido. A pessoa tem dificuldade até para raciocinar quando ela está com o emocional na reserva. Sabe, ela está sempre no mundo da lua, assim, ó. Você fala com ela e parece que você está falando com, sei lá, um negócio, assim, ó. Ela está assim, ah. Aí ela demora 5, 10 segundos para captar, entendi o que você está falando. Ah, reserva. Isso aqui é estudo, viu, gente? O que leva uma pessoa a entrar nessa reserva? O que leva uma pessoa a ficar nesse, andando quase no limite emocional, quase sem ânimo, quase sem combustível para seguir em frente? O que deixa uma pessoa nessa situação? Talvez você olhe para mim e você diga assim: ah, pastor, eu estou nessa situação assim, é por causa dos meus problemas, é por causa das tentações, é por causa das pessoas, essas coisas têm me esgotado. Gente, problemas, pessoas, tentações não são motivos para esgotar você, até porque nós temos uma promessa de Deus que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, vão caminhar e não vão se fadigar. O problema não é o que você está enfrentando, mas é como. Escreve o que eu estou dizendo para você. Nunca é o que, mas é como. Sabe por quê? Nunca é o que? Porque, peraí, nós não temos Jesus? Jesus? você está enfrentando. O problema é como você está enfrentando, a sua maneira de enxergar os problemas, as pessoas e as tentações têm roubado, têm gastado, têm sugado o seu combustível, e por isso você está andando na reserva. Não por causa do quê, mas torna a dizer, por causa do como. Salmo 103, versículo de número, perdão, 101, versículo 3. Vamos ler só a primeira parte do versículo, a segunda parte não é para o contexto de hoje. Você pode ler comigo até o ponto final, 3, 2, 1, que diz, não... Vamos novamente, não porei... Gente, olha aqui para mim, por favor. Seus olhos são janelas para a sua alma. O que você vê imediatamente é processado e vai para a sua alma e, consequentemente, para o seu espírito, coração. Davi disse: eu não vou colocar coisas más diante dos meus olhos. Esse texto pode ser traduzido de algumas formas. Por exemplo, eu não vou olhar para as coisas negativas. Ou eu não vou olhar para as coisas do ponto de vista negativo. Porque se eu ficar olhando só para aquilo que é negativo, ou se eu ficar olhando só do ponto de vista negativo, aquilo vai começar a me sugar. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão tremendas serão as trevas dentro de você. Assim disse Jesus. Para as circunstâncias, querido, quando eu fico colocando os meus olhos nas circunstâncias, as circunstâncias colocam medo, porque às vezes as circunstâncias são negativas. Como você tem olhado para as circunstâncias? Como você tem olhado para a política do nosso país? Como você tem olhado para o tal do coronavírus? Se você ficar olhando naturalmente, você vai ficar com medo, você vai ficar com raiva, você vai ficar revoltado. Quando eu olho para a política do nosso país, sabe o que eu lembro, gente? A política do nosso país é corrupta, mas eu sempre me lembro, Deus continua reinando acima de tudo. Quando eu olho para o coronavírus, sabe o que eu lembro? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Não é o que, é como você olha. O que está sugando você é que você está olhando demais para o problema, para a circunstância. O que está sugando de você, sabe? O que está sugando você, sabe o que é? Quando eu olho para as pessoas, sabe o que, que eu vejo quando eu olho só para as pessoas? Pessoas nos decepcionam. Sim ou não, pessoal? Pessoas nos causam medo. Gente, onde vai parar o ser humano? Pessoas nos causam solidão. Por quê? Cada um por si. Essas coisas sugam a gente. Medo, solidão, desânimo, decepção. Aí você fica olhando só para os defeitos das pessoas. Gente, quando... Você pode vir aqui, queridão, por favor? Você ficaria com vergonha? Ou deixar eu pegar lá no colo só então? Será que ela vem comigo? Vamos tentar? Toda vez que eu, de alguma forma, eu me sinto decepcionado com o ser humano, eu procuro olhar uma criança. Olha aqui, gente. Você olhar uma criança é como você enxergar um recado de Deus dizendo assim, ó, essa criancinha é uma nova chance que eu estou dando para a espécie, para fazer diferente, para fazer melhor, para consertar. Quando você perder a fé no ser humano, olha uma criança, olha a pureza. Você consegue ver maldade aqui? Você consegue ver pecado aqui? Você não vê nada de ruim aqui? A criança. O ser humano tem jeito, sim ou não, pessoal? Sim ou não, gente? Essa criança tem jeito, sim ou não? Claro que tem. É uma nova chance de Deus. Você pega aqui, queridão, por favor. Muito obrigado, viu? Mas a gente só olha os defeitos e essas coisas vão entristecendo a gente. Essas coisas vão sugando a gente, vão deixando a gente desanimado. E eu digo mais, quando nós olhamos para nós mesmos, o que você vê quando você olha para você mesmo? Culpas. A culpa é um fardo pesado que tira, suga o nosso combustível. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós enxergamos incapacidades, limitações, falhas. E essas coisas começam a nos sugar, nos desestimular, nos desanimar. Deixa eu perguntar para você, querido, para o que você tem olhado e de que forma você tem olhado a vida, os problemas, as pessoas e até para você mesmo? Tudo isso que eu falei é razão para você andar na reserva. Você já deve estar ligado no que eu vou dizer para você. Você já deve, obviamente você é inteligente. Tem gente aqui que é antigo de igreja. É óbvio que você já está ligado que eu tenho que dizer que os olhos do cristão precisam estar direcionados na pessoa de Jesus. Mas existem crentes que já viraram seguidores, sabe do quê? De problema, já viraram seguidores de defeitos alheios, já viraram seguidores de pecado. Jesus, ele disse assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não consegue seguir alguém estando à frente desse alguém. Se você quiser seguir alguém, esse alguém precisa estar na sua frente. E para seguir essa pessoa, você tem que colocar os seus olhos só nela, fixar os seus olhos nela, andar olhando para ela. Tem muita gente que está sem combustível, sabe por quê? Porque parou de olhar para Jesus e começou a olhar o defeito, começou a olhar o pecado, começou a olhar a circunstância e perdeu Jesus de vista. Você vem na igreja, mas você é seguidor de quem e do quê? Quem você está seguindo? Para quem você está olhando? Onde estão colocados os seus olhos? Quando eu olho para Ele, gente, olhar para Jesus, o que é olhar para Jesus? É a expressão perfeita do que é o amor. Eu olho para Ele e vejo, Ele me ama. Na cruz Ele morreu por mim, naquela cruz Ele morreu pelos meus pecados. Se Ele deu a vida por mim, como Ele não me dará todas as coisas? Quando eu olho para Jesus, eu olho o poder dEle, Ele dizendo, eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Eu olho para Ele, eu vejo a plenitude do poder nEle. Eu olho para Ele, eu vejo fidelidade nEle, ou seja, Ele é fiel, eu nunca ficarei sozinho. Para quem você está olhando? Onde estão fixados os seus olhos? Eu olho para Jesus, eu vejo a misericórdia dEle, e a misericórdia dEle ofusca o meu pecado, o seu pecado, porque a misericórdia dEle é maior do que o nosso pecado. Nós somos constrangidos a amar Jesus quando nós olhamos para Ele, quando nós colocamos os nossos olhos nele. Quem você segue? Quem quem você segue, onde estão os teus olhos. Torna a dizer, se você tentar seguir alguém, sabe quando você vai naquela cidade que você não conhece, daquele parente seu, e aquele parente seu ele está de carro na sua frente, ele falou, me segue, você tem que olhar só para ele, cara. Vai aparecer 1.500 carros do seu lado, vai passar, do outro lado da rua vai ter um palhaço fazendo graça, vai passar uma mulher bonita do outro lado, você não pode se distrair com o palhaço, com a mulher, você tem que olhar para aquele carro, porque se você não olhar para ele, você vai perder ele de vista e você vai se perder no caminho. Para quem você está olhando? Onde estão os teus olhos? No Salmo 34, versículo de número 4, nós encontramos aqui um texto que mostra o reflexo do que acontece na vida de alguém que decide olhar para o Senhor. Ele diz aqui assim, ó, Salmo 34:4 diz aqui: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Aí ele diz aqui, ó, olharam para Ele e foram o quê, gente? Olha aqui para mim, irmão, desculpe do jeito que eu vou dizer para você. Tem gente que você olha na cara e dá dó. Você vê a derrota expressada ali. Você vê a cara do fracasso expressada ali. Do desânimo. Você não tem nem vontade de chegar perto. Amados, Davi, o salmista dizendo, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Olharam para ele e foram iluminados. Queridos, quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus, nós não precisamos chegar no ambiente e ficar assim, ah, não, 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 as pessoas vão olhar para nós e elas vão enxergar, sabe o quê? Um semblante radiante. Você já percebeu quando uma pessoa está assim, ela chega com um semblante que você fala, meu Deus, o que aconteceu com você? Seu semblante está radiante, seu semblante está iluminando esse ambiente aqui. Eu estou olhando para Ele, eu estou olhando para a glória dEle, para a misericórdia dEle, para a perfeição dEle, para o amor dEle, meus olhos estão nele. Olharam para Ele e foram iluminados. E aí ele continua dizendo aqui, ó, e os seus rostos não ficaram confundidos. Aquela expressão de medo, aquela expressão de cansaço, aquela expressão de vergonha, ela some quando nós olhamos para Ele. E aí ele continua dizendo aqui, ó, clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Aqui é a parte principal para nós: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum, o que, queridos? Sabe o que Deus está dizendo aqui? O leão é o rei da selva. O leão é um dos animais mais velozes da selva. O leão, ele chega a correr cerca de 90 a 100 quilômetros por hora. O leão, ele caça em bando. O leão, ele tem um dos maiores poderes na mandíbula. O leão é perito na caça. Não é à toa que ele é conhecido como o rei da selva. Todos os animais, até os maiores, quando eles olham para o leão, eles temem. Mas até o leão, com todo o seu poder de caça, com toda a sua velocidade, com toda a sua perspicácia, até o leão na selva, ele passa fome. Mas a Bíblia diz, os que buscam ao Senhor, de nada tem falta, não ficam na reserva. Deus supre em todas as coisas, em todas as coisas. os que buscam o Senhor, ó, tem nenhum falta. Os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Os que buscam o Senhor, transbordam. Transbordam. Deus quer olhar para você. E você vai entrar na sua casa com aquele semblante leve de paz, aquele semblante radiante, porque os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Você às vezes não vai precisar falar nada, o seu semblante vai mudar a história de pessoas, se você entender que Deus quer encher você, mas para você encher, ser cheio dele, para você ser iluminado de quem ele é, os teus olhos precisam estar em Jesus. Você é seguidor de Jesus ou seguidor de problema? Você é seguidor de Jesus ou seguidor do pecado dos outros? Você é seguidor de Jesus ou seguidor dos seus próprios pecados e falhas? Se os seus olhos estiverem nele, 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 só nele, você vai olhar para ele, você será iluminado, o seu cálice vai transbordar de paz e alegria em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos.